São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América em português. Na realização está conosco a Fiona Nandudo, a sonoplastia é de Nick Ivanov. As notícias estarão com o Álvaro Lugero Andrade. Eu sou o Homem Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias, Nações Unidas alertam para o agravamento da fome em Moçambique, Gaza, Sudão, Haiti e Mali. O primeiro-ministro libanês acusa Israel de recusar cessar fogo e o presidente do Botswana reconhece derrota nas eleições. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu próprio retransmissor. A nossa emissão está em www.voaportugues.com. Também estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. E a nossa referência é VOA Português. Para o contacto a qualquer momento, o nosso WhatsApp é o +1 202 251 9463. De seguida, as notícias com o Álvaro Lugero Andrade.
E vamos começar no Líbano. Amancio Miguel, o primeiro-ministro Najib Mikati acusou hoje Israel de recusar o cessar-fogo com o Hezbollah depois de uma noite de ataques aéreos nos subúrbios do sul de Beirute. A Força Aérea Israelita disse ter efetuado pelo menos 10 ataques nos subúrbios da capital, que provocaram fortes explosões e transformaram o edifício em escombros e muitas pessoas morreram. A imprensa israelita, que cita fontes governamentais, informou que os enviados às negociações apresentaram um plano de retirada do Hezbollah das zonas fronteiriças do sul do Líbano, bem como a saída do exército israelita da região, passando o controlo para o exército libanês e forças de manutenção da paz da ONU. No Botswana, o presidente admitiu a derrota hoje nas eleições de ontem, depois do seu partido, que governa um país rico em diamantes há quase 6 décadas, ter sofrido uma enorme derrota. Em conferência de imprensa, Mogwetsi Masisi disse ter felicitado o líder do partido de esquerda, guarda-chuva para a mudança democrática, o DC, nas siglas em inglês, Duma Boko, e também preparar a transição. A contagem continua, mas até agora o UDC conseguiu 31 dos 101 lugares em disputa no Parlamento e os números podem subir. Sinto-me verdadeiramente humilde e só posso prometer-lhes que farei o melhor. Muito obrigado à nação, muito obrigado ao ex-presidente, disse o novo chefe de Estado eleito, Duma Boko. Aqui nos Estados Unidos, as empresas americanas criaram apenas 12 mil empregos em outubro, um total que os economistas dizem ter sido reduzido pelos efeitos das greves e dos furacões, que deixaram muitos trabalhadores temporariamente fora das empresas. O relatório dá uma visão algo confusa do mercado de trabalho no final de uma corrida presidencial que se baseou fortemente nos sentimentos dos efeitos sobre a economia. O ganho de contratações no mês passado caiu significativamente face aos 223 mil empregos criados em setembro, mas economistas estimam que os furacões Helene e Milton, combinados com as greves na Boeing e nos locais, tiveram o efeito de reduzir o crescimento líquido do emprego. O governo do Níger assinou hoje um acordo com a Graf-Cosmos, uma subsidiária da agência espacial russa Roscosmos, para comprar 3 satélites e aumentar a segurança naquele país do Sahel e nos seus 3 vizinhos que lutam contra ataques terroristas, Níger, Mali e Burkina Faso, todos sob regime militar, na sequência de golpes de Estado, continuam a enfrentar ataques terroristas e querem defender as suas fronteiras agora com esse acordo com a Rússia. Kithure Kindiki foi empossado vice-presidente do Quênia hoje, menos de 24 horas depois de um tribunal ter revogado as ordens que bloqueavam a sua nomeação para substituir Rigathi Gachagua, que sofreu uma impugnação e interpôs ações judiciais para recuperar o seu cargo.
Música. 13:35 aqui em Washington, D.C. Estivemos com o Álvaro Lugier Andrade e as notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos na Guiné-Bissau. O governo reconhece que não há condições para a realização de eleições legislativas antecipadas no próximo dia 24 e passa para o Presidente da República a decisão de adiar ou não a votação, que passou a muito do prazo legal exigido pela Constituição. Esta posição do Executivo, apresentada numa reunião com Omar Sissoko, embalou Ana Guedes.
Em declarações aos jornalistas no final do encontro, o Ministro da Administração Territorial e do Poder Local, Aristides Ocanta Silva, reconheceu que, do ponto de vista técnico, há uma dificuldade em cumprir o cronograma de execução, o que coloca em causa todas as etapas necessárias e conducentes à realização das eleições legislativas. O governante deu como exemplo o facto de o Tribunal não ser pronunciado sobre os partidos admitidos um mês depois de os partidos terem apresentado as suas candidaturas. Alcântara Silva acrescentou que só depois do estabelecimento dessa lista é que a CNE faz o sorteio que permite ter a ordem dos boletins de voto desses partidos ou coligações e só depois poderão ser impressos os 1.139.000 boletins de voto. Perante este cenário, o Ministro da Administração Territorial e do Poder Local afirmou que, e citamos, compete ao Presidente da República avaliar o estado da situação, fazer as consultas necessárias e pronunciar-se em definitivo sobre a oportunidade da realização na data prevista ou não das eleições legislativas. A fim de citação. Depois de ter dissolvido a Assembleia Nacional Popular, a 4 de dezembro de 2023, o Presidente da República convocou para 29 de novembro as eleições legislativas antecipadas. O prazo estipulado pela Constituição é de 90 dias após a dissolução do Parlamento, o que expirou em março último. No passado dia 25 de outubro, Omar Sissoko embalou, ouviu os partidos políticos sobre a realização das eleições, mas não convocou a coligação Pai Terra Arranca, vencedora das eleições 2023 e maioria no Parlamento.
Obrigado, Ana Guedes, da Guiné-Bissau. Vamos a Moçambique. A Organização das Nações Unidas alerta para o agravamento da fome em Moçambique, Gaza, Sudão, Haiti e Mali. A Organização para a Agricultura, que é a FAO, e o Programa Mundial de Alimentação, avisam que os níveis de fome poderão piorar nos próximos 7 meses em muitas partes do mundo, sendo Moçambique parte de uma lista de 22 países de grande preocupação. A FAO disse à Voz da América que a ajuda humanitária é urgente. Paula Alves Silva.
Gaza, Sudão, Sudão do Sul, Mali e Haiti surgem como os países que mais preocupam dentro de uma lista de 22 nações com níveis de fome alarmantes. Conflitos armados, crises económicas e os efeitos das alterações climáticas estão no topo das razões apontadas. A insegurança alimentar aguda exige um cessar-fogo e ajuda humanitária urgente, diz o diretor adjunto do Gabinete de Emergências e Resiliência da Organização para a Alimentação e a Agricultura, FAO, Maxwell Sibensana.
Quando chegamos a uma situação de fome ou de condições semelhantes à fome, isso significa que começamos a ver crianças e adultos a morrer devido à falta de alimentos. E nessa altura, vemos que as pessoas também correm riscos para sobreviver e deslocam-se. E no processo de deslocação, expõem-se a perigos, sobretudo nas zonas afetadas do país.
A FAO alerta que a fome já foi declarada no campo de Zamzam, no Darfur do Norte, no Sudão. Em Gaza, as agências da ONU apontam para o risco permanente de fome junto dos 2 milhões de cidadãos.
Destas, prevê-se que quase 345 mil pessoas se encontrem no IPC5, que é a situação catastrófica. E se não for prestada assistência humanitária, começaremos a ver crianças e adultos a morrer de fome.
Moçambique surge a par do Líbano, Myanmar, Nigéria, Síria e Iêmen como focos de grande preocupação. De acordo com as organizações da ONU, a insegurança alimentar aguda é suscetível de se agravar em Moçambique devido ao persistente conflito em Cabo Delgado, a par do aumento do custo dos produtos e serviços e o impacto dos eventos climáticos no país. Devido à atual situação política e social decorrente das eleições, Sib Ensana acredita que a situação vai piorar.
Vai definitivamente agravar a situação de insegurança alimentar. porque qualquer perturbação no funcionamento dos mercados conduz à insegurança alimentar em alguns aspectos. E também os agregados familiares que dependem da produção agrícola ou pecuária, da pesca, uma vez que não são capazes de levar o estoque para o mercado, muitas vezes podem não ser capazes de o armazenar e quando sofrem perdas num ciclo de produção, é sempre muito mais difícil de recuperar.
As projeções apontam ainda que Moçambique deverá ser impactado por chuvas intensas em 2025, podendo resultar em cheias. Angola surge também no relatório entre os países em monitorização devido à seca nas províncias do Sul e do Leste. Quênia, Lesoto, Namíbia e Níger foram adicionados como novos focos de fome aguda desde a última atualização do relatório em junho.
Obrigado, Paulo Alves Silva. 13 horas e 41 minutos aqui em Washington, D.C. Acompanha a emissão vespertina da Voz da América em português. Em Moçambique, ainda, o candidato presidencial Venâncio Mondlane pediu manifestações contra o que considera fraude eleitoral. Os resultados oficiais das eleições de 9 de outubro dão vitória a Frelimo e o seu candidato Daniel Chapo. Por outro lado, a Ordem de Advogados liberta jovens manifestantes. E é sobre isso que conversei esta manhã com o advogado Wilker Dias, que descreve um dia relativamente calmo.
Bom, a situação hoje, se formos a fazer uma análise comparativa, em alguns pontos ainda está um pouco mais calmo, analisando o dia de ontem. O dia de ontem terminou praticamente com a noite muito conturbada, um clima de tensão em vários pontos do país, não só na capital, que destacamos, por exemplo, próximo à rotunda do famoso Esquelene, em que até o período da noite tínhamos ainda lançamentos de gás lacrimogéneo, por aí vai, mas tivemos algumas outras situações, por exemplo, de tiros, indivíduos baleados, submetidos à cirurgia, como o caso de Mogovolas, que foi um desses cenários, e algumas outras prisões em diversos pontos. Nós temos verificado ao longo deste processo que já estamos quase na fasquia das 600 detenções desde que as manifestações iniciaram na semana passada, mas só para o dia de ontem nós verificamos uma cifra de pouco mais de 30 detenções. Ainda estamos a fazer este apuramento, mas este número é que nós fomos verificando em diversos pontos e um número ainda também que ao longo dos nossos relatórios vamos colocar à disposição do número de baleados, que também ainda continua assustador, e o uso de balas reais ao longo deste processo acaba sendo um dos fatos mais preocupantes, porque vai tirando a vida e vai também limitando o sonho de muitas pessoas.
O Wilker tem estado a fazer este trabalho de ajudar a libertar os jovens. Este é um trabalho pro bono e como é que está neste momento?
Este trabalho é feito em parceria com a Ordem dos Advogados de Moçambique, na qualidade de diretor executivo da plataforma DECID, que é a plataforma que faz a monitoria dos processos de governação em Moçambique. Temos automaticamente trabalhado com a Ordem dos Advogados, ou seja, todos os casos que nós recebemos, encaminhamos à Ordem dos Advogados, e a Ordem dos Advogados, através da sua equipa, tem automaticamente o Estado a fazer a libertação dos mesmos. É um excelente trabalho de porta a referenciar que é feito pela Ordem dos Advogados nesses momentos, e posteriormente também temos os casos dos detidos feridos, fora os detidos, em que também temos uma equipa que é composta por diversos outros ativistas a nível nacional, a Quitéria, a DASA, a CIDIA, etc., que têm trabalhado exclusivamente ao longo deste processo para que também as vítimas de baleamentos e dos tipos de ferimentos possam ter alguma assistência digna para os medicamentos e alimentação.
Diz uma coisa, Wilker, já vamos terminar a nossa conversa. De que é que são acusados estes jovens?
A maior parte destes jovens são acusados de mundins e de desobediência civil, e acredito que não há, geralmente, não há matéria para poder incriminá-los, por isso é que a grande parte dos mesmos têm sido restituídos à liberdade. A própria polícia tem feito este trabalho de caçar aos jovens e já começou a usar uma outra tática, que é através de vídeos que circulam nas redes sociais, vai caçando alguma e outra pessoa para detenção. como é o caso concreto que assistimos na província de Manica, em que a polícia vai até às escolas, vai até às universidades, vai até aos postos de trabalho para ir atrás das pessoas que estiveram presentes na manifestação, e enquanto a manifestação é um direito constitucional e, acima de tudo, deve ser respeitado. Por isso que deveriam ser primeiro os que deveriam controlar o próprio cumprimento da lei e proteger os cidadãos, mas são os primeiros a violar e, de certo, a perpetrar esse tipo de atos que acredito que a maior parte dos juízes acaba demonstrando que não há matéria essencial para que os mesmos possam ser levados à barra de julgamento, até pós-julgamento, assim que são as prisões e as condenações.
Uma forma, em outras palavras, de intimidar.
É automaticamente uma forma de intimidar a população para que não envergue por este caminho. Mas é aquilo que eu sempre digo, que através disso eles vão piorar ainda mais a situação. Através do uso de balas reais também ainda vão piorar a situação, porque são pessoas que estão a perder a vida. Através de gás lacrimogêneo também vão piorar a situação, porque isso acaba irritando as pessoas. Mesmo nas suas residências, as pessoas vão recebendo isso. Não é só um caso de Maputo, Nampula, Zambésia, tem verificado esse tipo de fenómenos. E acredito que é a altura de colocar-se a mão na consciência e tentar buscar uma melhor alternativa para poder interagir com a população moçambicana no geral.
Era Wilker Dias, advogado moçambicano, em conversa conosco no programa Washington Fora de Horas, da Voz da América. Vamos agora a Angola. A empresária Isabel dos Santos classifica de julgamento político o caso em que a justiça do seu país move contra ela e disse não ser fugitiva da justiça, que, segundo ela, a impede de se defender. A filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos respondia assim às afirmações do Procurador-Geral da República de Angola, na quarta-feira, de que aguarda que os Estados Árabes Unidos, os Emirados Árabes Unidos, cumpram o mandado de prisão contra ela e que se coloque à disposição da Justiça para que a investigação possa prosseguir. O Álvaro Lugiano Andrade tem mais detalhes e também aborda mexidas no governo angolano.
No comunicado a que a agência France Presse teve acesso hoje, Isabel dos Santos diz que este é claramente um julgamento político. Ela acrescenta, não sou fugitiva, e aponta que as declarações do Ministério Público confirmam que não se encontra em local desconhecido. A empresária, que vive em Dubai há alguns anos, lamentou não poder defender-se e provar a sua inocência devido ao segredo de justiça que a impede de ter acesso ao arquivo. Estava a citar, estou sempre e sempre disponível para responder à justiça, concluiu Isabel dos Santos. Nas declarações à imprensa em Lisboa, na quarta-feira, o Procurador-Geral da República afirmou ser importante que Isabel dos Santos se coloque à disposição da Justiça para que a investigação possa prosseguir até à sua conclusão, seja por detenção ou apresentando-se por sua própria vontade, estava a citar. Hélder Pitagros argumentou ainda, e cito, esta é a melhor forma dela provar que se trata de um julgamento político e não de atos ilegais. Fim de citação. O procurador lembrou ainda que foi emitido contra Santos um mandado de detenção às autoridades do Dubai há mais de um ano. Ela é acusada de 12 crimes num processo que envolve a sua gestão à frente da Sonangol. Ainda sobre Angola, o presidente João Lourenço nomeou até agora governador de Luanda Manuel Gomes da Conceição Homem para o cargo de ministro do interior, substituindo assim Eugênio Laborinho. Para governador da capital Luanda, João Lourenço foi a Benguela buscar Luís Nunes, que será substituído por Manuel Nunes Júnior. Estas novas mexidas acontecem uma semana depois de o presidente ter mudado as chefias dos órgãos de segurança do Estado.
E agora falemos das eleições americanas. Continuamos na série de reportagens sobre como a comunidade de migrantes de países africanos de língua portuguesa olha para estas eleições. Hoje o tema é o que preocupa os jovens. Novamente, Álvaro Lugier Andrade.
A aposta na juventude está na linha da frente da campanha eleitoral nos Estados Unidos com vista às eleições presidenciais de 5 de novembro. A cada eleição há milhões de novos eleitores que os candidatos procuram conquistar com várias propostas. O permanente recurso às redes sociais, comícios e visitas porta a porta, à procura de atrair jovens, dominaram a campanha eleitoral prestes a terminar. O senador estatal de Rhode Island, Robert Ritu, vê também uma maior participação dos jovens este ano.
Penso que há mais envolvidos hoje do que nunca, especialmente a nível nacional.
Mas o que esperam os jovens do próximo presidente?
Nós esperamos que seja eleito um presidente que vai entender das necessidades da população, para que continuemos a ter a saúde e também a educação, né? Emprego também, claro, e mais benefícios.
Os eleitores mais jovens votam pensando mais nas propostas para o seu futuro, de acordo com analistas políticos. E este futuro começa com acesso aos estudos superiores, que lhes garantam um futuro melhor. George Hook é pai e sabe o que pretendem os seus filhos.
Os jovens praticamente estão preocupados em qual vai ser a profissão deles futuramente e se a profissão que eles escolherem ou a escola que eles frequentarem amanhã, se eles vão poder ter o trabalho ou se realmente vão poder pagar o student loan, né? Isso, acho que os pais deviam estar preocupados com isso, né?
O custo do acesso à universidade é elevado e nem sempre as apostas são as melhores. O consultor financeiro, Delzinho Vaz, tem alertado os jovens para, em caso de melhores dias, saberem fazer as melhores escolhas.
O custo da universidade é extremamente alto. Portanto, isso é um dos problemas que está a preocupar os jovens. Outro problema também que sempre vejo é um emprego depois da formação. Mas não só qualquer emprego. Emprego na área que a pessoa investiu muito tempo para formar.
Na era das chamadas fake news, em que a desinformação domina principalmente as redes sociais, determinar o que é verdade constitui outro desafio para os jovens eleitores, mais acostumados a breves informações, quase sempre sem contraditório nem verificação das fontes. Esta é uma preocupação da agente social e diretora de campanha do atual mayor de Pawtucket, no estado de Rhode Island.
I would say misinformation. We've been given.
Diria desinformação. Temos muitos líderes nos quais não acreditamos, o que nos leva à afastada da política, porque há muito barulho, especialmente a nível nacional. É o que dizem os jovens.
Step away from politics and not be involved in, because there's a lot of noise happening, especially at the national level.
Com 40 milhões de votos nas mãos da chamada geração Z, no universo de 186 milhões e 500 mil eleitores inscritos, a corrida aos mais jovens só terminará quando o último voto for colocado na urna.
O Malawi, um país da África Austral, deu instruções aos retalhistas de combustíveis para racionarem as vendas aos consumidores a fim de garantir uma distribuição equitativa no meio de uma grave crise de combustíveis que entra agora na sua terceira semana. A Autoridade Reguladora da Energia daquele país afirma que esta medida se destina a garantir um acesso equitativo de combustível em todo o país.
Henrique Assage é o diretor executivo da Autoridade Reguladora da Energia do Malawi. Numa conferência de imprensa transmitida pela televisão, Henrique Assage disse que a crise se agravou devido ao facto de as pessoas comprar o combustível a granel para o venderem no mercado negro.
Quando vemos que os retalhistas estão a dar prioridade aos vendedores, vamos tomar medidas duras contra esses retalhistas, que incluirão, entre outras, a suspensão ou mesmo a revogação total da sua licença comercial.
Desde agosto de 2022, que o Malawi tem vindo a enfrentar uma escassez recorrente de combustível, em grande parte devido à falta de divisas suficientes. No entanto, a situação atual começou no início de outubro. Agora, as longas filas de espera tornaram-se uma experiência diária em todo o país, com algumas pessoas a dormirem nas filas de espera para abastecer. Os condutores de veículos do serviço de passageiros têm recorrido cada vez mais ao combustível do mercado negro, onde os preços triplicaram. Estes custos adicionais estão a ser transferidos para os passageiros, que agora pagam tarifas que duplicaram de preço. No entanto, Cassage não soube precisar quando é que a escassez do combustível poderá abrandar.
Não posso precisar uma data específica em que esperamos que este desafio termine, mas gostaria de assegurar aos malauianos que estão a ser envidados todos os esforços para garantir que recuperamos o mais rapidamente possível.
O porta-voz do governo do Malawi, Moises Konkuyo, disse numa conferência de imprensa na semana passada que a escassez de divisas persiste.
Since June 2024, when fuel demand was very high, Desde junho de 2024, quando a procura de combustível era muito elevada, a disponibilidade de divisas para os importadores de combustível tem sido muito inferior ao necessário. Todos os meses foram disponibilizados cerca de 37 milhões de dólares, mas na realidade precisamos de 51 milhões de dólares por mês para satisfazer a procura.
No entanto, Kassaj, da Autoridade Reguladora da Energia do Malawi, disse que o governo já adquiriu alguns fundos para a compra de combustível que está a chegar dos portos da Beira e de Nacala, de Moçambique.
Abrimos a revista esportiva na América do Sul, onde a final da Taça Libertadores, a realizar-se a 30 de novembro em Buenos Aires, na Argentina, terá um angolano. Bastos Kisanga é jogador do Botafogo e vai defrontar o Atlético Mineiro na final, no jogo em que a equipa do Rio de Janeiro conseguiu o passaporte para a final pela primeira vez na prova continental. O defesa central dos Palancas Negras esteve em campo durante 66 minutos. Botafogo é dirigido pelo técnico português Artur Jorge. Na Europa, a notícia do dia é a confirmação pelo Sporting e pelo Manchester United da ida do técnico Ruben Amorim para o clube da Premier League. A Sporting SAD informou que chegou a acordo com Manchester United e, em contrapartida, o clube inglês pagará à equipa portuguesa 11 milhões de euros e mais 1 milhão e meio de euros relativos à extinção de direitos de crédito. Amorim é esperado em Inglaterra apenas no dia 11, período em que tem início a paragem dos campeonatos para compromissos das seleções. Até lá, comanda os Leões em 3 encontros, frente ao Estrela da Amadora, Manchester City e Sporting de Braga. O primeiro jogo à frente dos Diabos Vermelhos será no dia 24. João Pereira, atual timoneiro da equipa B do Sporting de Portugal, será o homem que se segue no leme do plantel principal dos Leões. Falemos agora de transferências. Sérgio Ramos, antigo defesa do Real Madrid, da seleção espanhola, do PSG e do Sevilha, pode ir para o Boca Juniors da Argentina, através de negociações entre Riquelme, o presidente, e de Fernando Gago, treinador, com o jogador espanhol. Gago e Ramos até foram colegas no Real Madrid de 2006 a 2012, algo que o técnico argentino espera usar como trunfo para levar o jogador para a Bombonera. O jornal Relevo informa que o salário de Ramos do Boca Juniors seria de 5 milhões de euros anuais. Ainda na Espanha, Fermín López será jogador do Barcelona até 2029, depois de o clube ter anunciado a renovação do contrato que terminava em 2027. Na época passada, o jogador campeão europeu atuou em 42 jogos e fez 11 golos. Por outro lado, a Liga Espanhola acedeu ao pedido do Valência e adiou o jogo frente ao Real Madrid, marcado para amanhã, dia 2, no Mestalla. O clube já se tinha visto obrigado a adiar o jogo da Taça do Rei com o Parla-Escuela, que estava marcado para quinta-feira à noite, por não ter condições para sair da cidade perante a tragédia humana na região, com devastadoras cheias decorrentes de chuvas torrenciais que deixaram até agora 95 mortos.
O presidente do Botswana admitiu a derrota nesta sexta-feira nas eleições de ontem, depois do seu partido, que governa aquele país africano rico em diamantes há quase 6 décadas, ter sofrido uma enorme derrota. Em conferência de imprensa, Mokgweetsi Masisi disse ter felicitado o líder do partido de esquerda, UDC, Duma Boko, e preparado a transição. A contagem continua, mas até agora o partido UDC conseguiu 31 dos 61 lugares em disputa e os números podem subir. Com esta nota, marcamos ponto final a esta emissão de sexta-feira, 1 de novembro de 2024, da Voz da América. Na sua companhia estiveram na sonoplastia a Fiona Nandudo, a realização, neste caso, da Fiona, e a sonoplastia do Nick Ivanov. Eu sou o Amancio Miguel. Acompanhe amanhã, fim de semana, sábado e domingo, as emissões do final de semana, obviamente, com Ana Guedes, e na terça-feira, recordamos aqui, a Voz da América tem uma programação especial das eleições americanas. Um forte abraço, bom mês de novembro e bom fim de semana.